Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olha, já vou começar o episódio de hoje dando um aviso aos Mundiocers. Estejam preparados. Melina, vamos começar o episódio de hoje com ou sem polêmica?
Ah, com polêmica. Tanto que a gente já escolheu um país que está no centro das polêmicas. A Turquia. Eu também já ouvi analista internacional falando que a Turquia ganha o prêmio de joinha da geopolítica. Joinha internacional.
O emoji?
Emoji. Então, vamos logo para o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre as eleições na Turquia. O presidente da Turquia disse que vai antecipar as eleições no dia 14 de maio. Vamos começar de novo. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que vai realizar eleições em 14 de maio, um mês antes do que era previsto. Eu já li em alguns lugares que ele falou isso por conta das férias escolares. Será?
As eleições estavam marcadas para o dia 18 de junho, mas o presidente já havia sinalizado que a votação poderia ser antecipada. As pesquisas de opinião mostram que as eleições parlamentares e presidenciais serão acirradas e vão marcar o maior teste de Erdogan em suas duas décadas no comando da potência militar regional, que, lembrando aqui, a Turquia é membro da OTAN e também uma economia muito importante do mercado emergente. Duas décadas no poder, menina?
Duas décadas é muita coisa. Será que ele vai continuar? A gente vai falar exaustivamente sobre esse assunto, sobre o Erdogan, sobre também a transição do parlamentarismo para o presidencialismo na Turquia. O gabinete do presidente do Erdogan divulgou um vídeo anunciando a nova data numa reunião com jovens eleitores na província de Bursa. As eleições presidenciais e parlamentares da Turquia, que estavam marcadas para o dia 18 de junho, poderia ser antecipada. A gente também vai falar sobre o motivo pelo qual, alguns motivos, que a Turquia tem impedido a entrada da Suécia e também da Finlândia na OTAN. Será que a Turquia pode privilegiar um ou privilegiar o outro? Por enquanto, ninguém. Além de colocar a oferta da Suécia à OTAN no gelo, em meio à dura retórica da Turquia, a ação inflamatória envolvendo o livro mais reverenciado do Islã provocou uma forte reação do mundo muçulmano, em geral levando a apelos para boicotar bens suecos. O líder do partido político de extrema-direita dinamarquês Starskers, Rasmus Paludan, queimou uma cópia do Alcorão em frente à embaixada turca em Estocolmo e prometeu a Ankara queimar cópias do livro sagrado do Islã em frente à embaixada turca toda sexta-feira até que a adesão da Suécia à OTAN seja garantida.
Começou com polêmica esse episódio. Então, vamos seguir falando sobre esse assunto, trazendo o nosso convidado de hoje, que é um super especialista em Turquia, e vai nos dar todos os detalhes sobre essa manobra aí de antecipação das eleições, o que que isso pode acontecer com essa manobra, Então vamos convidá-lo aqui para esse bate-papo.
Tito Lívio Barcelos Ferreira, professor formado em Geografia pela USP, mestre em Relações Internacionais. É um prazer conversar com o senhor, tudo bem?
Tudo bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, estou aqui para tentar deixar claro o debate aqui e contribuir para a discussão desse assunto tão importante aqui para você e para os nossos ouvintes.
Professor, a gente começa te perguntando por que que o Erdogan decidiu antecipar as eleições. O que que ele alegou?
Olha, pelo pouco que eu consegui acompanhar do assunto, o que parece é que ele está querendo implementar, continuar a sua política de concentração de poder no país. A Turquia, a gente sabe que ela está passando por um período econômico muito delicado, um país com uma inflação acima já dos 80%, mais ou menos similar ao que acontece à nossa vizinha Argentina. Passou por um período intenso de autoritarismo, de concentração de poder, com um executivo muito inflado, dotado de superpoderes, e uma oposição que, embora muito enfraquecida, ela tenta, de certa forma, formar uma frente unida para derrotar esse projeto político de Recep Erdogan, que já está no país há mais de uma década. Ele vai entrar como primeiro-ministro em meados dos anos 2000, vai consolidar o poder na década passada, de 2010, se transformando num superpresidente, e desde então ele tem sido um ator majoritário na política turca, né? Então, tudo do país passa pelo crivo dele, né? Muito se fala de outros países com governos autoritários ou extremamente centralizados, mas a Turquia parece que é um caso pouco explorado, até mesmo pela academia, pela informação brasileira.
E o que o Erdogan tem a favor dele nesse momento e o que joga contra ele nesse cenário atual?
As vantagens do Erdogan, né, do partido dele, né, que é o AKP, ele ainda tem muito apoio das bases populares, principalmente nas regiões mais pobres da Turquia, né? Estamos falando das regiões orientais da Península da Anatólia, né, que é o que chamamos de Ásia Menor ou Turquia Asiática, né, que é onde está a maior parte da população e a maior parte do território turco. Onde a oposição ainda consegue ter espaço são nos grandes centros urbanos, mais cosmopolitas, mais integrados, tanto economicamente, socialmente, com a Europa, né? Aí estamos falando de Istambul, a Trácia Oriental como um todo, as cidades de Esmirna, né, na costa do Mar Egeu, a própria capital, Ankara, mas todo o interior do país, né, ainda o apoio popular ao Erdogan, ao conservadorismo religioso de seu partido, né, aos ideais neo-otomanistas, né, de colocar uma Turquia mais protagonista no sistema internacional, rejeitar aquela ocidentalização que ocorreu durante décadas na Turquia com o legado do Atatürk, né, o Mustafa Kemal. Então, assim, esse projeto Erdogan de dar uma nova identidade turca baseada no seu passado otomano e sendo um ator mais ativo no sistema internacional e não apenas subalterno a outros países, a outras potências estrangeiras, isso ainda dá um suporte popular entre muitas classes sociais ao Erdogan. Além do fato de que na década passada a Turquia experimentou um crescimento econômico muito elevado, né, na ordem de 4%, 5% ao ano, houve distribuição de renda, houve um processo de industrialização considerável, né, aquilo que podemos chamar de modernização conservadora, né? Então a sociedade aumenta, a classe média consome mais, a economia cresce, mas alicerçado com isso, você tem um projeto mais conservador do ponto de vista religioso, você começa a ter perseguição contra minorias sociais, às vezes até minorias étnicas e religiosas, né? Centralização política. Mas, assim, essas benesses que ocorreram no primeiro período do Erdogan ainda estão frescas na memória da população turca. Então, para a gente pensar num pós-erdoganismo, se podemos chamar dessa forma, eu acho que ainda é necessário que a população turca tenha mais sensibilidade, né, em relação de que a alternância de poder é necessária. Ou então, o impacto da crise internacional, né, da crise mundial, da economia turca, tem que ser muito mais intenso e perene para que a população turca abandone esse projeto e busque uma nova alternativa. Claro, o país hoje está com uma inflação absurda, né, o preço dos alimentos estão muito impactados, mas parece que isso ainda não parece ser o suficiente de mostrar uma revisão de rumo político para o país, né? Então, é possível que o AKP, o partido do Erdogan, possa até perder mais espaço na política turca. Mas dificilmente isso vai se converter numa nova candidatura política capaz de desafiar o Erdogan e retirá-lo do poder.
Professor, recentemente o Erdogan deu uma declaração de que os Estados Unidos vão pagar. A que ele se refere?
Você tem muitas interpretações para isso, né? De fato, existe um debate na academia se de fato a Turquia ela está rompendo mesmo com o Ocidente, né, os seus laços históricos, estratégicos, né, econômicos, né? A gente tem que lembrar que a Turquia passou todo o século XX praticamente alinhada com o bloco de poder anglo-americano, né? A Turquia é um dos principais parceiros, né, membros da Aliança Militar Atlântica, né, OTAN, não pode esquecer disso. Há bases militares norte-americanas na Turquia, como a base aérea de Incirlik, além do fato de que a Turquia é um dos principais importadores de armamentos e crédito militar dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha e da França, né? Então, sempre houve esse papel da Turquia para conter o comunismo soviético na Europa Oriental, na Península Balcânica e no Oriente Médio, né? Não podemos ignorar isso. E o Erdogan mantém essa estrutura, né? A base americana de Incirlik não foi fechada, né? A Turquia ainda é um parceiro. Mas, por outro lado, o que se percebe é que a Turquia quer maior protagonismo regional, ou seja, então, assim, a Turquia não quer mais se colocar apenas como um intermediário dos interesses norte-americanos, um porta-voz dos interesses norte-americanos para a região, para o seu entorno regional, né? E quando eu falo entorno regional, eu estou falando o Oriente Médio, a Península Balcânica, o Cáucaso, o Mediterrâneo Oriental. Ela não quer apenas ser um porta-voz dos interesses dos Estados Unidos e seus aliados europeus na região. Ela quer ser um ator regional de primeira grandeza. Ou seja, ela quer ser um interlocutor para a resolução dos problemas regionais, né? E na proteção dos seus interesses. Tanto é que, por exemplo, quando teve a guerra entre o Azerbaijão e a Armênia em 2020... o presidente russo Vladimir Putin sentou com Erdogan para resolver a questão. Da mesma forma que Erdogan foi convidado pelo Putin e pelo presidente sírio Bashar al-Assad para conversar sobre o cessar-fogo na Síria, né, que é outro conflito que a Turquia tem envolvimento. Além disso, o presidente Erdogan teve até rusgas políticas com o presidente francês Emmanuel Macron, quando a Turquia começou haver pesquisa geológica no litoral do Chipre, que é um membro da União Europeia, né, criando atrito tanto com essa ilha como o seu parceiro comercial, né, que é a Grécia, né, a ponto dos dois países quase entrar em conflito. Então, a Turquia ela quer mostrar que ela tem proeminência regional e que seus interesses têm que ser respeitados, né, que autonomia estratégica tem que ser considerada tanto pelo lado euro-americano quanto pelo lado russo, né? Então é isso que não à toa, por exemplo, Erdogan chegou a se envolver até no conflito palestino-israelense, né? Mandando navios de ajuda humanitária à faixa de Gaza e criando atrito político intenso com o governo israelense do Benjamin Netanyahu.
E a gente pode considerar essa eleição como uma eleição histórica?
Bom, teremos que ver como estão alinhadas as forças políticas no país, né? Temos que ver, assim, se a oposição turca, né? A oposição republicana turca, social-democrata, né? Os partidos que não estão alinhados com o governo, eles conseguiram, de fato, construir uma frente ampla capaz de derrotar o projeto do Erdogan, né? Isso foi tentado em outras ocasiões, o resultado foi muito aquém da expectativa e o AKP, o partido do Erdogan, permaneceu no poder até o presente momento. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando colocamos essas questões de que vai ser assim, uma marcha histórica, está acontecendo, é um divisor de águas. Isso só, a gente só vai saber mesmo com o resultado das urnas. O que pode pesar a favor da oposição turca é que o país está passando agora por um processo inflacionário, uma convulsão social crescente. Isso pode pesar a favor para que uma alternativa fosse considerada e talvez até o governo Erdogan precise pensar em reformas econômicas, reformas sociais, para manter a estabilidade do país. Se realmente há uma onda democrática em curso na Turquia, prometendo uma mudança radical na estrutura de poder, aí podemos considerar um fator histórico. Mas eu acho que é muito cedo falar numa primavera turca. Eu acho que precisaria ter sintomas muito mais intensos para que esse recado de que o sistema atual chegou no seu limite e precisa ser mudado apareça. Por enquanto, ao meu ver, isso não está tão evidente.
Professor, acho que está na hora aqui da nossa conversa da gente falar de um dos assuntos que talvez sejam os mais polêmicos, como a queima do Alcorão por um político da extrema-direita. Eu queria que o senhor falasse qual o impacto disso e se essa seria como uma autorização para o Erdogan proibir a entrada da Suécia e da Finlândia.
É importante ter lembrado desse episódio, embora o governo turco saiba que esse caso, né, foi uma situação feita por um militante de extrema-direita que estava num protesto dos curdos, né, da comunidade curda que vive na Suécia, mas o governo turco ele vai usar isso como uma moeda de troca para dizer que como perto de Helsinki e Estocolmo abrigam militantes curdos, né, partidos curdos que são considerados grupos terroristas na Turquia e toleram ações como essa, dizendo que se inserem na livre expressão e opinião de seus cidadãos, a Turquia vai, obviamente, colocar isso como um obstáculo para que esses países não sejam membros da Aliança Atlântica, visto a invasão russa na Ucrânia, no qual era uma promessa de que finlandeses e suecos fossem admitidos oficialmente como membros da OTAN. Só estamos já um ano, né, e esse processo ainda não se concluiu. E um desses obstáculos é justamente esse. A Turquia, ela quer que a Suécia e a Finlândia deixem de apoiar esses grupos que o governo turco considera como terroristas, né? Deixe de abrigá-los, extradite as suas principais lideranças, né? E esse episódio da queima do Alcorão cria um tempero a mais, porque o Erdogan pode usar muito bem esse argumento para expor essa islamofobia e essa xenofobia contra povos muçulmanos do Oriente Médio e do Norte da África contra no seio da União Europeia. Então o Erdogan pode chegar e falar como esses países se atrevem a querer falar de direitos humanos, de democracia, né, de tolerância, sendo que permitem uma coisa dessa. Inclusive, alguns jornais europeus, norte-americanos, tentaram até evitar agora que esse militante estaria trabalhando para o serviço secreto ou ganhou um patrocínio do governo russo para fazer esse ato, porque isso aí atrapalharia o andamento do processo de Finlândia. Mas depois isso acabou não se revelando verdadeiro, visto que esse militante de extrema-direita, né, ele vai repetir essa atitude extremamente preconceituosa, né, em frente à embaixada russa em Estocolmo, né, num protesto até contra os chechenos e outros povos muçulmanos da Rússia que estão lutando na Ucrânia, né? Então, todos esses componentes fazem com que o governo turco cobre uma atitude mais responsável da Finlândia e da Suécia para sufocar esses grupos políticos curdos que estão no país. Outros países também abrigam partidos curdos. Da Grécia, por exemplo, também abriga políticos curdos exilados, né, como uma forma também de barganhar vantagens com a Turquia, né? Além do fato de que os Estados Unidos também, né, o governo americano, é acusado pela Turquia de esconder oposicionistas, né, que, segundo o governo Erdogan, estariam envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 2016, quando setores da sociedade civil turca e partes das forças armadas tentaram realizar uma intervenção armada nas principais cidades turcas e tentar remover o Erdogan do poder. É claro que a gente pode discutir se realmente ocorreu isso ou se foi um plano orquestrado pelo próprio Erdogan para concentrar mais poder do país, perseguindo a oposição, fazendo expurgos das forças armadas, no judiciário, no magistrado, no funcionalismo público, em reitorias de universidades, né? Realmente sufocando todas as vozes discordantes do país. Mas, de qualquer forma, a Turquia acusa os Estados Unidos, né, de abrigar representantes dessa oposição e querem que essas pessoas sejam extraditadas. Como retaliação, o governo americano bloqueou alguns créditos de ajuda militar que faz a Turquia, né? Inclusive a venda de aeronaves F-35 de última geração para modernização da Força Aérea Turca, né? Como falei, a Turquia e os Estados Unidos são aliados, né? E essa estrutura não foi mudada. Então, à medida que os interesses turcos são contrariados, a Turquia ela acaba barganhando posições vantajosas com mais de um bloco de poder. Então, à medida que essa relação entre a Turquia e o Ocidente acaba se esfriando, né, acaba entrando em conflito, ela busca conciliar os seus interesses, por exemplo, com a Rússia e com a China, né? Esse é um dos motivos, por exemplo, de que a Turquia ser um país tão resistente, né, dentro da OTAN em não aderir às sanções contra a Rússia e, ao mesmo tempo, buscar propor uma mediação política para o conflito, atendendo, de certa forma, os interesses de Moscou. Ao mesmo tempo que a Turquia, a indústria militar turca, ganha lucrativos contratos vendendo drones de ataque, drones de vigilância, né, a série Bayraktar, para as forças armadas ucranianas.
Professora, a Turquia era parlamentarista e fez essa transição para o presidencialismo, né? Como é que essa mudança ela aconteceu? E eu queria te perguntar também se envolve traumas para o país.
Então, essa mudança ela vai ocorrer principalmente após ela vai ocorrer em 2012, né? Erdogan era o primeiro, ele vai entrar no ministro e depois ele vai ganhar duas eleições seguidas e aí ele vai sugerir, né? Ele vai, o partido dele vai se tornar tão majoritário no legislativo turco que eles vão optar, né, em mudar o sistema para um presidencialismo, né, um presidencialismo de fato, tirando o papel de primeiro-ministro e colocando ele como um presidente mesmo, de fato. E aí, no início, como eu tinha dito, né, a situação econômica social da Turquia era outra, né? O país experimentava crescimento econômico, experimentava uma notável distribuição de renda, uma melhoria da qualidade de vida. Então, parte da população, grande parte da população, acabou aceitando essa concentração de poder. É claro que você tinha uma imprensa livre que estava protestando, você tinha setores intelectuais turcos, setores da burocracia que estavam alertando para essa concentração de poder, para esse populismo do Erdogan, mas devido à situação econômica que o país estava atravessando, essa transformação, essas vozes acabaram ficando sem força. E aí, para piorar a situação, você tem esse incidente, né, que eu chamo de a tentativa de golpe de 2016, que causou uma chaga política muito grande no país, porque quando a população turca viu tanques nas ruas de Istambul, Ankara, rajadas de tiros de aeronaves, de helicópteros, né, a Força Aérea jogando bombas, tipo, afinal de contas, o que está acontecendo? E quando Erdogan aparece dizendo que setores do exército e setores da oposição estavam querendo sufocar, essa população vai para a rua essa população vai para a rua enfrentar os militares. Essa população chega até vídeos da época, imagens da época, da população retirando soldados dentro de veículos militares, de tanques de guerra, e linchando eles, né? Porque eles estão afrontando aquele sistema político. Quando esse episódio encerra, Erdogan ganha muito mais poderes, porque ele acaba ganhando uma carta branca da sociedade turca para fazer expurgos em todos os setores da sociedade política. Por isso eu falei, oficiais do exército são demitidos, professores universitários, reitores universitários, juízes, procuradores, funcionários públicos são demitidos, são presos, são detidos. Entendeu? Todas as vozes críticas desse autoritarismo crescente do Erdogan acabam sendo colocadas na clandestinidade. É claro que agora vivemos num outro momento. Aquela Turquia que teve uma bonança econômica nos anos 2010 é bem diferente da Turquia atual, que tem um problema, uma inflação. Imagina que a gente teve processos inflacionários absurdos no Brasil, né? Passamos pelo governo Sarney, o governo Collor, o governo Itamar, né? Até a estabilização que começou a aparecer com o governo Fernando Henrique, né? O Plano Real. E agora, recentemente, com o governo Bolsonaro, né? Nós tivemos um aumento exponencial, né? Um grande aumento no custo de vida, no custo dos alimentos, nos combustíveis, na energia elétrica. Agora, imagina no caso da Turquia, um país com 80% de inflação, né? Então, assim, esse cenário social que o Erdogan foi beneficiado na década passada, hoje ele não existe mais. Então, hoje temos um cenário diferente para a Turquia. Então, é possível pensar que algumas reformas precisam ser feitas, esse quadro precisa ser mudado. E se o governo turco, né, se o governo Erdogan não souber oferecer isso, responder a essas demandas, a população turca, o eleitor turco, pode acabar indo na direção da oposição. A oposição se fortalece. Agora, se mesmo assim, né, se mesmo com esse quadro social desfavorável ao Erdogan não conseguir ser catalisado pela oposição, então realmente podemos admitir que o governo Erdogan está consolidado, né? Ou seja, a estrutura política turca foi reformada de tal forma que impede, inibe que outras forças políticas surjam. Entende? O governo se colocou numa posição tão privilegiada, tão robusta e solidificada, que se tornou inviável outras opções políticas aparecerem no país, mesmo numa situação de crise econômica. E foi até bom você ter comentado sobre o trauma, porque, de fato, a Turquia é um país que teve muitos golpes de Estado, né? Muitas interferências das forças armadas na política ao longo de toda a sua história moderna no século XX. Então, esse autoritarismo do Erdogan, ele também não é visto com bons olhos, não é tão tolerado assim. Mas como ele trouxe uma certa estabilidade social e econômica no país, esse projeto se tornou perene. E como os militares tentaram aplicar um golpe em 2016 contra o Erdogan, a população ficou traumatizada, porque ela ficou com um certo receio de que, se ela cedesse, os militares as juntas militares voltariam ao poder novamente. Então, assim, ficaram numa escolha difícil, né? Ou eu apoio esse autoritarismo conservador, religioso e megalomaníaco do Erdogan, ou eu permito que a junta militar volte a ditar as regras da política turca, né? E mate mais uma vez a democracia do país.
Agora, o senhor bem pontuou aí, né? Ele está há 20 anos no poder. Será que ele vai conseguir se manter?
É, eu acho que a principal dificuldade é ele dar continuidade nomeando um sucessor ou fortalecendo o partido. Porque à medida que os problemas sociais vão aumentando, né, os problemas também de terrorismo, a Turquia é um país que sofre muitos atentados, tanto por parte dos curdos quanto por parte de grupos islâmicos, né? O próprio Estado Islâmico chegou a fazer uma onda de atentados praticamente semanal na Turquia há alguns anos atrás. À medida que esses problemas vão ficando mais intensos, o partido governista vai se desgastando. E não dá apenas para você sobreviver no poder reprimindo a população. Por mais ditatorial e centralizado que o regime seja, ele não é totalmente blindado. Basta uma fagulha e ele pode, e o sistema todo pode ruir. Então, talvez nesse sentido a gente tenha que se atentar a essas eleições. Porque os problemas sociais e econômicos que a sociedade turca enfrenta nesse momento, eles vão se tornar desnudos, né? Eles vão se tornar expostos nessas eleições, e o governo Erdogan, se ele quisesse permanecer no poder, ele vai ter que saber responder de uma maneira satisfatória para a população. Então, assim, o problema é que a figura do Erdogan, ao mesmo tempo, ela se constituiu e solidificou de uma certa forma que, ao mesmo tempo que ele silencia a oposição, ele não permite que aliados políticos também cresçam. Então, assim, o Erdogan também vai enfrentar problemas sérios em nomear um sucessor, porque o partido está girando dentro da órbita dele, né? Talvez um dos nomes que seria cotados para ser um sucessor do Erdogan é o ministro de Relações Exteriores, né? O Mevlüt Çavuşoğlu, né? Que é um diplomata de carreira. É um político, é um negociador habilidoso até, mas assim, fora nele você não tem outros quadros do partido que tem esse mesmo imã, não tem esse mesmo carisma político que o Erdogan possui. Então, se houver algum problema, seja a morte do Erdogan ou sua saída como figura pública, o partido vai ter a dificuldade de encontrar quadros. E aí a perenidade do projeto, desse seu projeto político, vai ser questionada. E aí entramos numa onda de incerteza política de que não sabemos qual vai ser o rumo que o país tomará no futuro.
Professor, Finlândia e Suécia, elas abrigam mesmo células do PKK? E se isso é verdade, por que que seria uma ameaça à Turquia?
Na verdade, assim, se fosse apenas a Finlândia e a Suécia, seria o menor dos problemas, né? Porque outros países da União Europeia, a Grécia mesmo, como falei, e até a Síria, abrigam células do PKK. O Hafez al-Assad, né, o pai do Bashar, ele financiou o PKK durante os anos 90 para causar instabilidade dentro da Turquia, né? Para ser uma moeda de troca diplomática com os turcos. A questão não é assim o quão a ameaça do PKK dentro da Turquia. A questão é que a Turquia, ela está utilizando a situação como uma janela de oportunidade para ter essas células do PKK desmanteladas na União Europeia. Então, tudo bem, a Suécia e a Finlândia querem entrar para a OTAN? Ótimo, que sejam recebidos como membros. Mas, para conseguir o meu voto, precisam desmantelar essas células dentro dos seus respectivos países. Se Finlândia e Suécia não aceitarem, eu vou dificultar o acesso delas ao bloco e elas continuarão fora da organização. O que é realmente o que preocupa as autoridades políticas, tanto suecas quanto finlandesas. Então, na verdade, assim, a Turquia ela está usando a sua posição como membro da OTAN, que tem direito a veto, para que, cobrando responsabilidade tanto de suecos e finlandeses que querem entrar no bloco, com esses grupos de oposição curdas. Então, a Turquia, ela quer sufocar todas as vozes discordantes do governo que estão abrigadas em países da União Europeia, né? E aí, manter a estabilidade política do país e manter essa concentração de poder que o Erdogan possui. Mas, por exemplo, a Grécia também abriga políticos do PKK, né? Você tem escritórios políticos do PKK em Atenas. Só que como a Grécia já é membro da OTAN, a Turquia não teria muito o que fazer, né? A Turquia não teria muito o que barganhar com o governo grego, né? Não faria nenhuma diferença. Como no caso a Suécia e a Finlândia estão fora da OTAN, a Turquia está colocando isso como condição. Não sei se vocês recordam, mas quando a guerra civil síria estava no seu auge, a Turquia também fazia essa barganha diplomática com os países da União Europeia em relação aos refugiados sírios. Porque como muitos refugiados foram para a Turquia, que é um país fronteiriço, e obviamente um país que recebe essas ondas de imigrantes precisa atender todas as necessidades básicas, né, de alimentação, moradia, saneamento básico, água, né, para esses milhões de refugiados, a Turquia usava isso também como uma moeda de barganha, que é justamente o que os países europeus não queriam, né? Então, assim, ela está usando uma posição privilegiada para fazer com que os outros países façam concessões. Mesma coisa agora com a guerra da Ucrânia. A Turquia, ao mesmo tempo que ela pede concessões dos Estados Unidos e do Ocidente para se aderir ao isolamento da Rússia, ela também exige concessões da Rússia para que ela tenha uma posição mais neutra em relação ao conflito.
A gente pode dizer que o Erdogan é o presidente mais poderoso da história da Turquia?
Acreditamos que sim. E, inclusive, é o projeto pessoal dele, né? Erdogan, ele quer praticamente, do jeito que ele está caminhando as coisas, ele quer até apagar, né, ou pelo menos diminuir a figura do kemalismo, né, do Mustafa Kemal, que é chamado de Atatürk, né, ou o pai dos turcos, e quer colocar ele próprio como a principal figura política da moderna história turca. Então, da mesma forma que Atatürk, ele inaugurou o Estado turco no século XX, Erdogan quer ser a principal figura política do país no século XXI. Bom, como um estadista eu questiono muito, mas como uma figura histórica, e aí temos que ver, e temos que dar a mão à palmatória, né? Como uma figura política importante para a Turquia, de fato ele é, né? Ele não tem como você falar, né, de política turca ignorando o peso do Erdogan e o peso do partido dele, com todo o seu caráter autoritário, centralizador e ultraconservador. Mas ele é a principal figura pública hoje na Turquia. Tanto é que a própria oposição turca não consegue eleger um nome de peso capaz de desafiar ele politicamente e mudar o sistema que o próprio Erdogan construiu e que mantém ele há 2 décadas no poder.
Professor, qual é a posição da Turquia no conflito com a Ucrânia?
A Turquia, ela fornece, como membro da aliança, né, como membro da OTAN, a Turquia, ela envia ajuda militar à Ucrânia, sim, principalmente os drones de vigilância, monitoramento e ataque da série Bayraktar, né, que é feita por uma empresa turca, ela é de fabricação turca. Inclusive, a Ucrânia também fabricava esses drones sob licença, né, uma licença concedida pela Turquia. Só que, ao mesmo tempo, a Turquia, ela tem uma posição mais comedida, pois ela depende muito das exportações russas, né? Então, e assim, não apenas petróleo, né? Não apenas petróleo e gás natural, que passa pelo território turco também e abastece as cidades e as indústrias turcas, mas, por exemplo, a Rússia é um grande comprador de verduras e frutas da Turquia, né? Então, o mercado agrícola russo é abastecido por produtos que vêm da Turquia. Os turistas russos é um dos principais fluxos de turistas que a Turquia recebe, seja nas suas cidades históricas, seja nas suas praias, seja por destinos religiosos para a Igreja Ortodoxa. Então, assim, muitos russos visitam a Turquia. É importante para a movimentação de divisas do país. Então, a Turquia sabe que, uma vez que ela adere a sanções econômicas à Rússia, ela se sentiria fortemente prejudicada, né? O peso, o impacto econômico e social seria gigantesco, né? Nós já estamos testemunhando o impacto econômico e social nos países da União Europeia. Com a Turquia não seria diferente, né? Agora mesmo saiu uma matéria no Estadão e no New York Times mostrando que a economia russa experimentou um crescimento nesse fim de ano, né, e está se questionando realmente a eficácia das sanções. O FMI já prevê crescimento econômico russo em 2024. Então, assim, os danos seriam muito maiores para a Turquia do que para a Rússia. Então, a Turquia prefere colocar uma situação intermediária, mas se colocar como uma interlocutora para mediar o conflito. Então, assim, a Turquia chegou até se oferecer e chegou a sediar cimeirias, né, cúpulas, entre delegações russas e ucranianas, né, foi em Antália, no sul da Turquia, para uma resolução política do conflito. Até porque a Turquia tem boas relações comerciais, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, assim como a sua posição como membro da OTAN. Então, ela tenta tirar proveito de todos os lados envolvidos no conflito. Para não dizer que apenas a Turquia faz isso, países como Israel, Arábia Saudita, também têm posições similares ao conflito ucraniano. Eles tentam se colocar numa posição neutra, tentando conciliar os interesses dos dois lados. Porque essa dependência econômica pesa muito nas relações. Então, se você fazer um alinhamento automático com qualquer um dos lados, você sofrerá pesadas retaliações do outro. Então, a Turquia tenta conciliar os seus interesses tanto com a OTAN, quanto com a Ucrânia e com a Rússia.
O senhor acha que a Turquia tem se destacado nesse cenário geopolítico?
Sim, ela, como eu tinha dito, ela tem destaque na provisão de armas para as forças ucranianas e também tem destaque como esse ator neutro que se coloca, né, que se vende como um mediador de conflitos. Tanto que ela sediou uma das cúpulas de negociação entre russos e ucranianos, né? Recentemente, acho que em setembro do ano passado, você teve aquela criação daquele comitê, tipo um comitê de monitoramento de atividades navais do Mar Negro, né? Que foi uma das condições pedidas pelos russos para o porto de Odessa, né? O principal porto ucraniano, o porto comercial, parar de ser atacado, né, para poder escoar a produção de grãos e cereais. E esse centro de monitoramento, né, e fiscalização fica em Istambul. Então você tem oficiais da Marinha Turca, da Marinha Russa e da Marinha Ucraniana vistoriando, fazendo a inspeção de navios, né, de cargueiros que saem do porto de Odessa, saem e entram no porto de Odessa, para ver se eles estão carregando mantimentos, alimentos para as exportações ucranianas e não estão carregando armas, como acusam o governo russo.
O senhor acha que esse destaque ele é muito por conta da figura do Erdogan?
Parcialmente, sim. Né? O Erdogan tem um papel de destaque, por conta do seu projeto político, né, extremamente ambicioso, mas também não podemos ignorar o peso da própria Turquia, né? Então, assim, a gente está falando de um país de 80 milhões de habitantes, uma das principais economias do G20, com mais de US$1 trilhão, um país que está passando por um período de industrialização, inovação tecnológica, participação em vários fóruns e grupos multilaterais. Então, assim, a Turquia é um ator regional muito importante para ser ignorado no sistema. É a mesma coisa que você querer falar do Brasil. É a mesma coisa que você querer ignorar o Brasil. Mesmo o Brasil do Bolsonaro se comportando como um pária internacional, ele não é um ator que pode ser ignorado. Então, a Turquia do Erdogan, com todos os seus problemas, ela precisa ser integrada a esse sistema, ela precisa ser levada a sério, porque ela faz parte de um arranjo de forças e não pode ser ignorada no seu entorno, né? Então você tem que sentar com os turcos para conversar, assim como a Rússia, assim como a China, como a Índia, como o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Argélia, Brasil, Argentina, Venezuela, né? São atores que têm uma importância regional de primeira grandeza e o seu peso econômico e social não pode. Seu peso econômico, social, cultural, político não pode ser simplesmente deixado de lado. Então, qualquer questão internacional, desde conflitos armados até combate à pobreza, proteção ao meio ambiente, tudo isso tem que passar pelos governos desses países. E a Turquia, de fato, é um deles.
Professor, ouvi uma declaração do porta-voz da Casa Branca falando que os Estados Unidos querem que a Turquia continue trabalhando com a Suécia e com a Finlândia para resolver as diferenças entre os países. A que especificamente eles estão se referindo?
Essa declaração, ela expressa preocupação com essa demora no processo de admissão de Suécia e Finlândia na aliança por conta dessas condições que a Turquia colocou. Então, de fato, à medida que a Turquia cobra da Suécia e da Finlândia responsabilidade para sufocar essa oposição turca, né, e essa militância curda, a Turquia não admite uma aliança, né? Coloca, vai simplesmente atrasando o processo. E isso, para os Estados Unidos, é um obstáculo político grande no meio à guerra, né? Porque justamente a Suécia e a Finlândia, né, seriam atores importantes para incluir na aliança, né, e isolar a Rússia dentro do continente europeu. À medida que esse processo vai se mostrando caótico e vai evidenciando, né, vai expondo essa falta de consenso entre a aliança para isolar a Rússia, se coloca como uma vulnerabilidade. Então mostra que os Estados Unidos precisa ter uma conversa com a Turquia mais íntima, né? Precisa ter uma negociação diplomática com a Turquia mais eficiente, ou então ceder melhor aos interesses turcos, né? O problema é que, uma vez que a Suécia e a Finlândia extradite forças políticas curdas, né, militantes políticos curdos, para a Turquia, né, para serem presos, julgados e até executados na Turquia, você vai ter a cobrança das populações desses países contra os seus respectivos governos, né? A própria população sueca, a própria população finlandesa, a própria comunidade, né, a própria diáspora, a própria comunidade curda nesses países vai ficar revoltada com a atitude de Helsinki e Estocolmo mandando prisioneiros políticos de volta para a Turquia, mandando exilados políticos de volta para a Turquia. Então, é uma posição delicada que Suécia, Finlândia, União Europeia e Estados Unidos estão, e a Turquia sabe que ela se coloca numa posição favorável para a negociação. Infelizmente, a diplomacia acaba fazendo isso, né? Você se coloca numa posição favorável e passa a exigir vantagens, compensações para você tomar uma decisão diplomática, né? Podemos ver agora mesmo a questão do Brasil com os Estados Unidos em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro está nos Estados Unidos, está em território americano, e o governo americano parece aceitar que núcleos de extrema-direita brasileiros estejam em seu solo. Claro que o governo brasileiro pode negociar com os Estados Unidos uma eventual extradição, uma vez que seja comprovado o envolvimento claríssimo do Bolsonaro nesses atentados, né, nessa ultra-radicalização da direita brasileira e os atentados do dia 8. Só que é possível pensar que os Estados Unidos vai exigir uma contrapartida diplomática do Brasil para essa extradição acontecer. Isso pode até exigir, por exemplo, que o Brasil assume uma posição mais parcial em relação à guerra da Ucrânia. Então, são situações que o jogo diplomático permite, né? Então, a Turquia, ela está usando a sua posição como membro da OTAN com direito a veto para mandar recado para a Suécia, para a Finlândia, para a Europa e para os Estados Unidos. Ou vocês atendem meus interesses, ou eu vou barrar a inclusão desses dois. Tanto que já tem político americano e político europeu, né, acadêmico desses países até também, escrevendo artigos dizendo que a Turquia tinha que ser expulsa da OTAN. Mas aí você tem aquilo que eu comentei. Dá para, jogando na balança, compensa mais retirar a Turquia da OTAN ou manter ela, né? Essas são as coisas que são elementos como esses que precisamos pensar mais.
Professor, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente como é que está a relação do Brasil com a Turquia.
Brasil e Turquia tiveram uma relação notável durante os governos passados, né, o primeiro e o segundo mandato do governo Lula, né, nos anos 2000. Inclusive, Brasil e Turquia tiveram um grande aumento comercial, né? A própria Turkish Airlines fez voos diretos, né, daqui do aeroporto de Guarulhos e do Galeão para atendendo vários destinos na Europa e no Oriente Médio. Além do fato de que o Brasil e a Turquia tinham posições convergentes em relação ao G20, a diminuir o papel do G7, ao fortalecimento de blocos multilaterais, o governo Lula e o Erdogan foram parceiros na tentativa de resolver politicamente a crise nuclear iraniana, né? Chegaram a apresentar uma proposta lateral para que o Irã tivesse um enriquecimento de urânio transparente para o sistema internacional. Então, e na última década passada, né, havia conversações de que aumentasse o intercâmbio comercial entre esses países, né? Investimento em indústria, comércio, turismo, equipamentos militares, intercâmbio militar. Então, existia um grande potencial de cooperação. Quando o Bolsonaro assumiu, embora ele tenha um perfil político e ideológico parecido com o Erdogan, mas como parte da estratégia do Brasil de se isolar do contexto internacional, essa relação Brasil-Turquia acabou esfriando, né? Acabou sendo deixada de lado e não teve avanços significativos nessa questão. Não sabemos agora como será essa política externa agora do terceiro governo Lula, né, de quais serão os atores prioritários, mas se baseando na ideia de que o Brasil quer um sistema internacional mais diversificado e inclusivo, né, fortalecendo atores do chamado Sul Global e reduzindo a dependência aos países ditos desenvolvidos, a Turquia, obviamente, vai aparecer como um ator importante de interlocução para o Brasil. Mas ainda é necessário ver se realmente haverá, novamente, aquela intensidade de laços diplomáticos que foi feito nas experiências anteriores.
Tá certo, quero te agradecer imensamente, professor Tito Lívio Barcelos Ferreira, pela sua atenção aqui com o Mundioca. E depois das eleições a gente volta a conversar, a repercutir esse assunto.
Perfeito, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição.
Tchau, professor. Até a próxima.
Um abraço.
Tá, e os Estados Unidos pediram que a Turquia resolvesse as preocupações, isso aí bem entre aspas, né, com a Suécia e com a Finlândia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou que os Estados Unidos querem que a Turquia continue trabalhando com a Suécia e a Finlândia para resolver as diferenças entre os países e garantir a adesão de Helsinki e Estocolmo à Organização do Tratado Atlântico Norte.
Essa declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa em meio ao surgimento de tensões entre Suécia e Turquia, e tem aqui um trecho da fala do Kirby. Ele diz o seguinte, abre aspas, "Instamos a Turquia a continuar trabalhando com a Suécia e a Finlândia para resolver essas preocupações para que possamos chegar à adesão à OTAN o mais rápido possível." Fecha aspas, foi o que ele disse.
Um outro assunto que a gente tratou aqui com o nosso entrevistado, ele pediu para a gente situar, então eu vou situar. A Turquia está investigando o enforcamento de um boneco do Erdogan na Suécia. A Suécia afirma que o ato foi idealizado por grupos curdos em uma tentativa de barrar o ingresso do país na OTAN. O Ministério Público da Turquia abriu esse inquérito para investigar o protesto realizado em Estocolmo. O boneco do Erdogan, presidente turco, foi pendurado de cabeça para baixo próximo à prefeitura da capital sueca. Forte, hein?
É, e nas imagens que foram divulgadas na internet, né, através de redes sociais, esse boneco aparece de cabeça para baixo enquanto o grupo canta aquela famosa música. Canta um trechinho dela aí.
Ih, eu não sei cantar, eu sei que é...
Bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. É, rapaz.
Olha aí.
Quase um mundo bizarro, então já vou direto para ele.
Tayana mostrando outros talentos.
Mundo bizarro.
Thay, sempre que a gente traz aqui notícia de ou de uma pessoa que ficou alterada ou droga, sempre a gente duvida um pouco, né, das versões, porque esse pessoal que gosta de uma droguinha é capaz de arrumar pretexto pra tudo,
pra,
né?
Pra tudo, é.
É capaz de arrumar pretexto pra tudo e até acusar os ratos de terem fumado a maconha, né?
Eita.
Ou consumido. Olha só essa história. A polícia indiana informou um tribunal que mais de 30 toneladas de maconha apreendida havia desaparecido após uma infestação de ratos em uma delegacia. A alegação foi dada pela autoridade policial depois que um juiz cobrou explicações sobre o sumiço da droga. De acordo com o jornal local The Times of India, a maconha havia sido apreendida em 2 casos distintos e armazenada em 2 embalagens, uma com 386 quilos e outra com 195. E o valor estimado dos entorpecentes chega a quase R$400 mil. No total, teriam sumido 581 quilos de maconha. Em um relatório enviado ao juiz, o promotor de polícia informou que não há lugar na delegacia onde os bens armazenados possam ser salvos dos ratos. Segundo ele, a maconha restante não consumida pelos roedores foi destruída pelos oficiais, é o que informou o jornal. O promotor foi além. Por serem pequenos, os ratos não têm medo da polícia. Ai, ai, ai,
ai, tá.
Essa desculpa é boa, né? Nem os policiais podem ser considerados especialistas na solução do problema. Com a justificativa meio furada essa desculpa dele, né? Eu achei. O magistrado solicitou à polícia que, primeiramente, livre-se da infestação e, posteriormente, fornecesse evidências de que os ratos haviam, de fato, comido a 30 tonelada de maconha. Ainda, os oficiais foram intimados a apresentar um relatório. Acho melhor eles arrumarem uma desculpa melhor.
Eu quero saber quantos ratos eram, né? Porque para essa quantidade toda, mesmo sendo, o rato é pequeno, e sendo pequeno tem que ser maior quantidade, então, né, para poder acabar com 30 tonelada.
Pô, e dá-lhe rato, né? Quanto rato? Né? O que você
sei
falou.
Que o rato come de tudo, mas...
Maconha...
E não ia aparecer caído depois, não? Depois de ingerir tanta maconha?
Eu acho também uns ratinhos assim, meio desgovernados.
Andando devagarzinho.
Fazendo assim com o dedo, né? Paz e amor. É, acho difícil, né?
Essa história tá muito mal contada, muito mal contada. E agora o que espanta é a droga sumir dentro da delegacia, né?
É, não quero insinuar nada, né? Mas é no mínimo suspeito. Deixa a polícia investigar isso aí.
A polícia vai investigar a polícia.
Acontece às vezes. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
É Essa Tayana não para de passar vergonha nesse podcast, hein, menina? Essa tua parceira, olha, vou te contar, hein?
Essa sua vergonha você quer passar ela no tá débito ou no crédito?
Ela está doida pra ser personagem desse mundo bizarro, só te digo isso. Olha, e eu estou falando na terceira pessoa mesmo, porque eu tô falando da minha outra personalidade.
Olha, se a Tayana de Oliveira quer ser personagem do mundo bizarro, quem vai impedir? Eu não vou impedir.
Eita, rapaz. Bom, já sabe, né? Pra nos acompanhar, estamos nas principais plataformas digitais ou então vai lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. É isso, Melina. Beijo.
Um beijo. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.